neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou,
convide ele.
Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Meu Deus, de ti ainda que seja dor que me una a ti,
enfim.
chama.
Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
A ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus. Praça do altar, fala Deus, fala Deus. Sim, alegre, atento ao teu desfrutar. E Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus.
Thank you.
nós temos a incumbência de Deus, que tomamos como um grande privilégio de vos anunciar a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Pelo seu conteúdo, você como cristão, que tem de fato o Espírito Santo, saberá se ela é ou não de Deus. E nós estamos anunciando em tempo, porque vai chegar dia das pessoas correrem para cima e para baixo em busca desta mensagem e não vão mais encontrá-la. Eles correm para cima e para baixo com fome, não com fome de carne, não com sede de água, mas sim com fome da palavra de Deus. Como eles naqueles dias estavam com fome e sede do Messias, porque eles queriam uma libertação política. A vinda do Messias significava para os judeus uma emancipação política, uma independência política. E eles desejavam muito aquilo. O Messias veio e eles não receberam. O mesmo tem acontecido agora. E oxalá que tarde demais você não venha procurar por isto sem que possa encontrar. Em tempo do Espírito Santo realizar aquilo que ele está realizando através desta palavra nos homens, nas mulheres, em todo o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam como estava ali Abraão. De um lado da tenda, Sara escutando o que o Senhor está falando com seu marido. Que coisa bonita! Uma mulher escutando o que o Senhor está falando com seu marido. Mas ela já era velhinha, pelos seus 65 anos de idade. Abraão era bem mais velho do que ela. Então, não havia nada, nada, absolutamente nada que pudesse levá-la a aspirar um filho do seu próprio ventre. Porque seus costumes já haviam cessado. Todos os costumes da igreja cessando, Deus traz a ela o filho original, não é? Quando ela acaba com esses costumes mundanos, naturais, então Deus lhe dá a promessa. Depois que ela recebe a promessa, ainda tem um tempo duro para ela, como teve para Abraão. Depois que ele recebeu a promessa, ainda levaram 25 anos. Ele esperando nessa promessa e ficando cada vez mais velho. Depois, então, foi renovado. Sara ficou tão novinha, tão bonita, que aquele rei Abimeleque desejou-a. Não foi isso que aconteceu com a igreja no tempo da falsa conversão de Constantino, imperador romano? A igreja estava bonita em poder do Espírito, e ele a desejou para si, e fez então esse pacto com o paganismo de onde saiu o batismo nos títulos, em vez de usar o nome, foi dali para cá. Antes nunca houve. Daí então começaram a crer em três pessoas distintas, e assim por diante. Mas a verdadeira Sara não foi no engano. Ela morreu, foi sangrado, sangue derramou. Mas ela não creu naquilo. Ela voltou do concílio de Niceia e disse: não podemos crer nestas coisas. Mas agora está a Sara novamente. E ela será renovada. Ela será renovada depois que seus costumes naturais cessaram. E isso se transforma em uma manifestação. Bom, a natureza está gemendo. Nós também estamos gemendo. E Paulo disse que está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Minha amada irmã, você é uma mãe de família, e mesmo qualquer pessoa, um moço, uma criança, de certa idade já não pode mais ser enganada, não é? Está muito bem. Mas acontece o seguinte, você não pode, de maneira alguma, negar que está gestante. Seria até um crime, seria um pecado, uma mulher fazer tudo, usar formas para negar a sua gestação. A manifestação de que tem um filho dentro de si. A Igreja de Cristo, como uma mulher verdadeira que gosta de ser mãe, ela faz questão. Você sabe que uma mulher gestante merece respeito, toda mulher merece respeito. Antigamente, quando uma mulher entrava num ônibus, os homens tiravam o chapéu em qualquer recinto, ficavam de pé. Mas, infelizmente, ela, querendo ficar igual o homem, tornou-se tão barata fora do seu posto de dever que hoje dificilmente uma mulher ganha um assento em um ônibus, em um coletivo qualquer. A coisa ficou tão diferente, mas é que ela tinha muito valor e muito respeito. Os homens tinham muito respeito por uma dama, especialmente quando se tratava de uma mulher casada que tinha um marido. E muito mais ainda, uma virgem. E muito mais ainda, uma gestante. Uma mulher gestante merece um sobre-respeito. Merece ser olhada com todo cuidado no trânsito, em qualquer lugar. Uma mulher com a criancinha no braço, então. E uma mulher amamentando. Que coisa mais nobre deve ser isso. Porque ela está manifestando e ela tem prazer em manifestar o seu desgaste físico por expressar, por exercer a missão que Deus lhe deu lá no Éden. Missão que Deus deu para a mulher foi sofrer dores de parto, foi gerar filhos, foi criar filhos. Missão para ganhar o dinheiro e trabalhar foi para o homem. Cuidar do lar, cuidar da esposa, mantê-la velada dentro de casa. Mas essa esposa tem prazer de manifestar, tem prazer de mostrar uma aliança na mão esquerda. Tem prazer de que todos possam ver que ela alcançou um filho, que ela está gestante. Isso é uma manifestação do que está dentro dela, do que ela concebeu. Assim também é a igreja, assim também é o crente. Ele tem prazer, não por exibicionismo. Ele nunca será um exibicionista dos dons e de outras coisas, mas ele tem prazer que Deus possa manifestar aquilo que é. Ele, Deus, lhe deu. Ele tem prazer que o mundo saiba que ele é crente, através de seu testemunho, através de uma manifestação natural e simples da vida cristã. Não precisa aquela mulher sair gritando: olha, eu estou gestante, em estado adiantado já, estou para dar à luz. Não precisa. Basta ela sair ali fora. Você já sabe, todo mundo vê a manifestação, a forma do seu corpo. Manifesta que ela tem um filho dentro de si. Assim também a vida cristã. O natural explica o espiritual. E foi a maneira que os apóstolos pregaram a Bíblia. Foi a maneira que Jesus pregou, ensinou. Foi a maneira que os profetas usaram. Hoje é que tem que ser tudo tecnicamente. Fizeram da Bíblia um avião, fizeram da Bíblia um automóvel, fizeram da Bíblia um aparelho científico da medicina, fizeram da Bíblia um aparelho de engenharia que só aqueles que são manipulados dentro de universidades, etc., é que podem manejar este aparelho.
Mas você sabe quem manejou o aparelho de Deus aqui na Terra? Começa ali pelos guias de boi, pelos estilingueiros, aqueles que andavam com bodoque na mão. Começa lá no Velho Testamento e vem vindo para os apóstolos. E veja lá homens pescadores, analfabetos, respondendo para o povo que deveria fazer. Atos 2:38. Atos do Espírito Santo na igreja. Então, nós já compreendemos melhor, desta feita, o que é a manifestação. Fazer-se conhecido. Fazer-se conhecida. Mas por um programa de apresentação, por se mostrar, por tocar trombeta? Não. Você tem que sempre guardar isso. A mulher gestante não precisa tocar trombeta, que ela está gestante. O motorista vai indo ali, daqui 1.000 metros, se ele vê uma gestante agarrada na mão de uma criancinha para atravessar a avenida, ela, por sua vez, tem cuidado. Ela deve ter todo cuidado. As coisas devem ser analisadas desta maneira. Mas eu quero fixar aqui com os meus irmãos. Nós estamos numa igreja invisível. Nós temos responsabilidade diante de Deus pelo que falamos, pelo que ensinamos. A sua vida em si manifesta Cristo. Aliás, este é um segredo tremendo dos sete trovões. É a vida vivida. Pedro tentou se esconder, mesmo antes do batismo do Espírito Santo. A criadinha disse para ele assim: a tua fala te denuncia que você é um deles. Ali estava uma manifestação. Mas nós ainda vamos chegar em coisas mais profundas sobre a manifestação dos filhos de Deus que o profeta desta era pregou na mensagem de adoção. Agora, sabemos perfeitamente, como diz São Paulo em Romanos capítulo 8, está sendo a nossa base, versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, para manifestar o Filho. Não é certo? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, que temos o sopro, o penhor, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Foi como acabamos de aprender: você pode ser curado de um câncer hoje, mas a sua circunstância humana vai continuar. E você pode um dia morrer de câncer. Isso quer dizer que você continuará gemendo ao receber estas graças, estas bênçãos naturais de Deus. Mas estamos gemendo por aquele dia glorioso da manifestação do Filho, para a intervenção divina em todo o sistema terreno. Deus abençoe a você, enquanto você reconhece que precisa disto, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais desta bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que dela me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. De aflição, perigos e dor, na dura traição, no negro terror, com toda certeza, vitória virá. É firme a seus, o Senhor aqui vem valer, em tudo virá do mal defender, pois Cristo vem perto de nós se achará. Divina nos ama.